não vislumbro qualquer alteração, até porque ela não se torna necessária. Nada aconteceu de especial que justifique qualquer alteração que seja. E estou absolutamente convicto que tudo vai continuar a funcionar como sempre continuou. E estou absolutamente convicto que este senhor general-chefe vai ter isso em consideração e tem seguramente isso em consideração. Nada vai mudar.
O chefe demitiu-se, não se alterou a direção do colégio. Tem de haver consequências ou não, na sua opinião, sobre o que aconteceu?
O que é que foi dito ou feito, ou que ato houve de reprovável que tenha provocado ou que tenha merecido todo este espalhafato? Nenhum, no meu entender.
Acha então que aquelas declarações do subdiretor do colégio não foram graves
Não,
como.
absolutamente não foram graves, no meu entender. Quando muito podem ter sido sinceras, espontâneas, transmitindo aquilo que é uma realidade de atuação humana, de proteção ao menor. E, portanto, onde é que está a gravidade do processo? Onde é que está a gravidade do problema? Eu, sobre isto, permita-me aproveitar esta oportunidade para lhe dizer o seguinte. Saiu recentemente publicado no jornal O Público um artigo de opinião, julgo eu, do seu professor Campos e Cunha. Vale a pena ler, porque é de uma serenidade, de uma profundidade.
Mas existe ou não existe discriminação no Colégio Militar com alunos homossexuais? Existe essa prática?
Não existe discriminação, não só não existe no Colégio Militar, como naturalmente não existe nos pupilos do Exército, como naturalmente não existe nas Forças Armadas em geral. Porque o problema aqui que se trata não foi colocado nesse domínio. A resposta do seu tenente-coronel, que eu ouvi, não se coloca nesse domínio.
O que há é uma proteção
Uma proteção
da
ao menor
direção
de uma
das.
direção a determinados comportamentos. Volto a repetir, leia-se o artigo do senhor professor Campos e Cunha. Está lá tudo escrito.
Mas a direção do colégio não deveria ter outra atitude perante esta situação, uma atitude pedagógica, para os alunos, nos alunos, preferindo ou escolhendo a opção de pedir aos pais para os retirarem?
A direção do colégio já teve que exercer uma atitude profundamente pedagógica e de que maneira, e eu fui testemunha disso, no que respeita à inserção do sexo feminino dentro do colégio. E fez um trabalho brilhante, quando toda a gente, inclusive o poder político, não acreditava que isso fosse possível. Portanto, quer mais? Mais atitude pedagógica? Pedagógica de quê? Aqui não se trata de pedagogia nenhuma, aqui trata-se, repito, mais uma vez, da proteção da criança. Porque quem é que consegue? Leia-se mais uma vez o artigo do professor Campos e Cunha. Se tivesse havido, isto é a tónica do artigo do seu professor, se tivesse havido algum comportamento irregular de um rapaz para com uma rapariga agora interna, qual é que era a reação pública? Qual é que deveria ser a reação da direção? Era falar com os pais, atenção, cuidado, que este menino ou esta menina estarão a ter com certeza comportamentos que não são aceitáveis cá dentro de um sistema que tem um internato. Seja ele heterossexual ou homossexual, é isto que está aqui em causa. Não se trata de discriminação nenhuma, por
É a
amor de
tal
Deus.
proibição dos afetos.
Absolutamente. Esse termo é
Portanto,
que é o correto. É isso mesmo.
o subdiretor não tomou nenhuma atitude
Absolutamente
errada.
nenhuma. Nada.
Não, na sua opinião, deve manter-se na
Absolutamente.
direção.
Absolutamente.
E porquê esta necessidade de Carlos Jerónimo de apresentar a demissão?
Bom, eu aqui, então aqui, eu terei que, aqui terei que expressar o meu sentimento, a minha opinião profunda, que no fundo é de lamentar tudo isto. E tenho que o lamentar e referir-me em duas vertentes a este processo. E permita-me dizer-lhe isto, com todo o meu sentimento, com toda a sinceridade e com toda a profundidade como eu avalio isto. E vejo isto em duas vertentes. Em primeiro lugar, a atitude do seu ministro e a atitude da tutela, que é inaceitável. É inadmissível. E é inadmissível porque o seu ministro demonstrou nesta sua atitude, e nem é tanto o problema de vir para a praça pública ou deixar de vir. Esteve muito bem, e isto é um parênteses, esteve muito bem o seu secretário de Estado, que outra coisa não deveria fazer, tentar defender o seu ministro. Muito bem ele esteve. Outra coisa não era expectável de um secretário de Estado. Honra-lhe seja feita. Mas não consegue apagar aquilo que foi o erro. E continua a ser um erro grave do Sr. Ministro.
Qual é o erro?
Primeiro que tudo, o Sr. Ministro demonstrou, perante um facto, que na sua essência nada tem de especial ou de grave, aceitou empolá-lo quando lhe deu importância a mais. E, portanto, nisso demonstrou falta de serenidade perante uma coisa de nada. Uma coisa que estava muito bem explicada. Toca é se calhar em áreas que são não politicamente corretas. Mas isso é outra questão que eu não vou entrar, para a qual eu não vou entrar. Portanto, o Sr. Ministro, primeiro que tudo, mostra falta de serenidade. E, simultaneamente, isto é que é o mais grave. Quando não é o pedir explicações, porque o Sr. Ministro até pode e deve pedir explicações, é quando vai para lá disso e faz uma ingerência institucional quando pede consequências. Quando ele próprio começa a exigir admissão, diretas e indiretamente, admissão da direção ou do subdiretor. Isso já não é da competência dele.
É da competência do
chefe. É da competência do chefe. Ora, isto quando acontece, revela uma falta de sentido institucional. Revela uma falta de sentido de solidariedade. O Sr. Ministro não sabe o que é a ética e liderança. Não faz a mínima ideia do que isto significa. Do que estes dois conceitos significam e implicam. O Sr. Ministro revelou, portanto, deu sinais de incapacidade de gerir a dificuldade. Submeteu-se a uma pressão e, portanto, não está à altura do cargo que desempenha. Portanto, e ele no final e no limite, ao fazer o que fez, pedir, não é só explicações, repito,
pediu consequências,
não lhe compete. Se ele pedir explicações e se ele tivesse dito ao general-chefe não gostei, está no seu direito e dever de tutela.
Até pode não deixou assim margem de manobra.
Absolutamente.
Para...
Agora vejamos a outra parte. Portanto, o senhor ministro, ao fazer isto, ele não tem consciência do que está a fazer. Portanto, ele faltou ao respeito. Faltou ao respeito a uma instituição milenar, que é as Forças Armadas. E ele não sabe o que isso é. Ora, agora vejamos a questão do general, da atitude do general Jerónimo. Que é uma atitude louvável. É uma atitude exemplar. Como há muito, muito tempo eu pessoalmente não existia. Orgulho-me de ter tido como comandante, como meu comandante, um homem como o general Jerónimo. O general Jerónimo é um homem simples, um homem de caráter, um homem honrado, que com a sua atitude de ética e liderança deu uma lição interna e externa que infelizmente a maior parte das pessoas não percebeu e deixou passar ao lado. Permita-me ler uma passagem da mensagem que Sua Excelência, o general-chefe, o meu comandante, que ao dizer isto sinto-me comovido. Na sua simplicidade ele diz isto, e eu vou citá-lo.
Foi na mensagem de despedida.
De despedida. Uhum. Entre muitas outras coisas. Que grandeza. E eu vou descodificá-la como eu sinto na minha alma. Diz ele a determinada altura. Existem, no entanto, e este no entanto vem em relação ao que vinha a dizer anteriormente, apelando à serenidade da instituição, à continuidade dos valores. Uhum. Este no entanto é de uma grandeza extraordinária. Existem, no entanto, momentos no percurso dos militares, em que a defesa dos princípios da ética e da honra, bem como o cumprimento de deveres militares, preste-se bem atenção, como os de tutela, porque o chefe, nos seus deveres militares, tem um dever de tutela. E o Sr. Ministro também tem. Preste-se atenção a isto. Cumprimento de deveres militares, como os de tutela e de responsabilidade, impõem que se atue perante as circunstâncias. E ele atuou.
Atuou.
E agora regemos isto. O que é que isto significa? Estão aqui três vertentes de uma profundidade que, infelizmente, já há muita gente que escreveu e, infelizmente, escreve e diz sobre isto. Mas permitam-me voltar, eu não sou o primeiro a dizer o que aqui está. Eu vou-me servir mais uma vez do que aqui está e da frase do Sr. Excelência, o General-Chefe, o meu comandante, que eu respeito e continuo a respeitar. Princípios da ética. É básico para um militar que, quando damos as nossas lições de leadership, não há liderança sem ética. E nós, militares, cultivamos uma coisa que é a ação de comando. Na ação de comando, o primeiro responsável é o comandante de topo. Senhor Ministro, preste atenção. O tenente-coronel nada fez de reprovável. Logo, o general-chefe assumiu ao seu nível, percebendo que o seu tenente-coronel poderia querer e haveria intenções de o crucificar. Ele nada fez. Mas mesmo que o seu tenente-coronel tivesse alguma coisa que reprovável, era um assunto da exclusiva competência do chefe. Ponto. Mas neste caso ele não fez. E o chefe assume ao seu nível.
Ou seja, se teria de haver consequências, e como o chefe militar não poderia atuar...
Não devia atuar.
Não poderia atuar perante aquilo que considerava não ter havido não qualquer é questão, erro.
Minha senhora doutora, não é o poder. É o não dever. Pela questão da ética. Em que a defesa dos princípios da ética e da honra, mas acima de tudo da ética, bem como o cumprimento de deveres militares, como de tutela e de responsabilidade, está aqui esta primeira vertente. Ele é o primeiro responsável. Se ele tivesse alguma coisa para dizer ou fazer ao seu tenente-coronel, era ele que lhe competia, não era o seu ministro. E o seu ministro não precisava dizer absolutamente nada. Porque quem tem o sentido dos princípios da ética e o dever do cumprimento dos deveres militares e de tutela, sabe muito bem o que fazer. E se o tenente-coronel nada fez de reprovável, não tem nada que fazer. E o seu dever de tutela é atravessar-se, pôr-se à frente e dizer: o problema é meu. Eu é que sou o comandante. Mais ninguém. E isto ninguém é capaz, nenhum político é capaz de perceber isto. Mas há mais. Segunda vertente, a da honra. Ele está cá escrito. Defesa dos princípios da ética e da honra. A honra de quem? Foi do general-chefe? Ele é o último que se preocupa com isso. Mas ele é o único que saiu honrado no meio disto tudo. É a honra da sua instituição. Da instituição que ele comanda e é o único representante. Foi posta em causa a honra e a dignidade da instituição. E é ele o único que assumiu em nome da instituição essa honra que foi ferida de morte. E a seguir, voltando aos princípios da ética, mais uma vez, é que aqui, e está aqui o cerne de o general-chefe se demitir. Ele demite-se porque perdeu. Está ferido de morte a confiança institucional que tem com um ministro que não foi capaz de perceber as relações de dignidade, as relações de ética de relacionamento institucional. E o Sr. General-Chefe perdeu, naquele momento, a confiança com o Sr. Ministro. Como é que é possível ele ser chefe e ter perdido a confiança no seu indivíduo, no ministro que devia ser o responsável pela tutela e que devia ter ser sabedor e conhecedor destes princípios, não foi capaz de perceber uma vírgula neste sentido. Cedeu a pressões e exerceu pressões sobre uma instituição que tem dignidade.
Então é um ministro da Defesa que não conhece os fundamentos básicos das Forças Armadas?
Absolutamente, não tem conhecimento nenhum. E assim, perante isto, eu só tenho uma palavra a dizer. O senhor ministro deveria pôr os olhos no general-chefe, que foi o único digno neste processo todo, e perceber e tirar uma lição muito clara. Já não está à altura do lugar que está a desempenhar. Já deveria estar de missionário. E por muito simples... É que quando ele perdeu a confiança do general-chefe e fez o que fez, ele já não tem a confiança de nenhum militar. Qual é a cara dele para tutelar a instituição militar? Demita-se, senhor ministro. Já não merece respeito. Vá-se embora.
Senhor general, e agora que isto foi um processo rápido na nomeação, na escolha e nomeação de um substituto para Carlos Jerónimo, isto, na sua opinião, significa que vai ficar por aqui? Acabou-se este assunto? Morre aqui?
Ana, espero bem que não. E quando eu digo espero bem, eu vou-lhe responder em duas vertentes também. Espero bem que não. E quando eu digo espero bem que não, espero que o seu ministro tenha um rebate de consciência e perceba que já não tem condições para estar. E deixe-me falar mais uma vez da minha alma, de um homem que viveu 44 anos de vida militar, que honra tinha, que prazer eu tinha quando era capitão, de comandar uma companhia de guarda de honra, a fosse quem fosse. Felizmente tive a felicidade de nunca ter na minha frente uma entidade em relação à qual eu não tinha qualquer respeito. Que cara tem o seu ministro, que faltou ao respeito a uma instituição, num dia receber uma guarda de honra quando ele já não merece honra nenhuma, nem guarda de honra nenhuma.